Permitam-me partilhar convosco um exercício de memória. 2014, administração pública, ordenados congelados, sem progressões, sem aumentos salariais, aumento de 5 horas de trabalho, na mesma semana, o mesmo salário. O déficit, a falta de produtividade e todos os horrores das contas públicas tinham um só culpado, os trabalhadores da administração pública. Nos anos que antecederam este ciclo político que vivemos hoje, assistimos ao depauperar e à destruição dos serviços públicos. A intenção do governo do PSD-CDS foi sempre só uma: dividir. Dividir a sociedade. De um lado o privado, do outro lado o público. Esqueceram-se que o privado dá resposta ao público quando o investimento é necessário. Esqueceram-se que o público dá resposta ao privado e dá resposta a todos quando a crise se instala. Foi o que aconteceu nestes últimos meses de pandemia. Os serviços públicos responderam com profissionalismo no momento mais difícil que vivemos neste século. 2015, António Costa forma governo com a maioria parlamentar de esquerda. Inicia-se de novo período. Esperança, respeito. Respeito pelos professores, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos farmacêuticos, pelos inspectores, pelos especialistas, pelos técnicos superiores, pelos assistentes técnicos e pelos assistentes operacionais. 2019, reforçámos o compromisso com a administração pública e com todos os seus trabalhadores. E nestes 6 anos assistimos a quê? Ao fim dos cortes salariais após 10 anos de atualizações, aos descongelamentos das carreiras, a 100 mil trabalhadores abrangidos pelo aumento da remuneração mínima mensal garantida, a 500 mil funcionários públicos com pelo menos uma valorização salarial, à eliminação das restrições na contratação, à resposta nos serviços públicos com a contratação de 72.693 funcionários públicos que tanta falta faziam. E hoje discutimos a proposta do aumento de 80 milhões de euros de massa salarial para 22, do aumento salarial do nível de admissão de técnico superior, da agilização da contratação de trabalhadores, da mudança estrutural daquilo que são o atendimento dos serviços públicos. Senhoras e senhores deputados, hoje, com este orçamento, garantimos que não haverá cortes, nem congelamentos, nem regras especiais que fazem com que todos corram para a reforma. Hoje, com este orçamento, garantimos que os serviços públicos continuarão a responder às empresas e às pessoas. Hoje, com este orçamento, garantimos que os trabalhadores da função pública serão respeitados, porque é disso que se trata, da dignidade, da garantia de que aquilo que conquistamos sairá, com este orçamento, ainda mais reforçado. E por isso, Sr. Ministro, é sobre a dignidade e sobre as garantias que este orçamento nos dá que o questiono. Confirme, se faz favor, a esta Câmara e confirme a todos os funcionários públicos que este orçamento os valoriza, o respeita e lhes permitirá que o caminho iniciado durante 6 anos não voltará para trás. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Os jovens não são um artifício retórico nem verbo de encher. Os jovens precisam e o país precisa de resposta global aos problemas e é isso que o PCP tem tentado que o Governo perceba. Os jovens precisam de formar-se, têm de ter acesso ao ensino superior. O país precisa de mais gente qualificada, de mais ciência e tecnologia e, por isso, precisa de acabar com entraves como as propinas, as bolsas que não dão para pagar as despesas ou a falta de residências, tal como o PCP propõe. A recusa do Governo em chegar-se à frente significa futuros comprometidos e significa atraso para o país. Os jovens querem sair de casa e ser autónomos, precisam de encontrar rendas confortáveis com os seus rendimentos e precisam de uma lei de arrendamento que dê segurança, tal como o PCP propõe. Recusar isso é eternizar a dependência e impedir os jovens de começar a sua vida. Os jovens querem construir família. Além da casa, têm de saber que têm estabilidade no emprego. Têm de viver sem a precariedade de não saber o mês que vem, sem ser peão da empresa de trabalho temporário ou viver a recibos verdes. Os jovens precisam de saber que não vão ser dispensados com uma mão à frente e outra atrás, que não vão estar sempre a saltar de sítio em sítio. Precisam que o Governo revogue as normas que são usadas para explorar, tal como o PCP propõe. Recusar medidas tão importantes como estas é adiar a vida dos jovens e é adiar a tal reposição geracional de que o Governo fala.
Exatamente.
Os jovens precisam de começar o seu projeto de vida, precisam de casa, precisam de emprego com direitos, precisam de estabilidade e precisam de salários dignos. Não aumentar salários através do salário mínimo, das carreiras ou da contratação coletiva é condenar o presente e o futuro de milhares de jovens e condenar o próprio país. As jovens gerações precisam de algo tão básico como uma casa, saber o dia da manhã e ter um salário que dê para viver. Precisam de horários compatíveis com a vida pessoal e de saber que há uma rede de creches públicas e gratuitas para pôr os filhos se os quiserem ter. Precisam de saber que não vai faltar nada aos seus filhos para avançar num projeto familiar. É isto que significa uma resposta global aos problemas dos jovens e do país. Direitos tão básicos continuam a faltar nas opções do Governo. Senhor Ministro, os jovens não precisam de drama, não precisam de chantagem e muito menos da intransigência do Governo, que é o único que pode dar essas respostas, bastante querer. Os jovens precisam é de compromissos e medidas concretas e o Governo tem todos os meios para o fazer, só não o faz se não quiser.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado João Catarino Figueiredo, Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, Sr. Ministro das Finanças. Eu sei que pedir esclarecimentos nesta altura do debate é um bocadinho como tentar comprar um bilhete para um espetáculo que já saiu de cena, mas mesmo assim eu tenho meia dúzia bem contadas, meia dúzia de dúvidas sobre este orçamento, contradições, ou como se diz agora mais simpaticamente, dissonâncias cognitivas, que gostava de ver esclarecidas a bem de memória e futuro. Primeiro, se este orçamento é um orçamento de tanto alívio fiscal para as famílias, como é que se explica que o Governo preveja, na página 81 do relatório do orçamento, cobrar em IRS mais 1.600 milhões de euros do que fez em 2019? Segunda, se a economia privada vai estar tão pujante, segundo as suas próprias palavras, durante o ano de 2002, porque é que quase todo o emprego que se espera gerar durante esse ano é público e fará com que Portugal bata mais uma vez recorde de funcionários públicos em funções. Terceiro, se o Governo tem, ou tinha, uma estratégia tão clara, porque é que o quadro plurianual de despesa pública, que faz parte das grandes opções do plano e que devia ter sido votado neste orçamento, muda todos os anos e este ano, ficamos a saber pelo Conselho de Finanças Públicas, mudou pela linharia de 26.600 milhões de euros. Quarto, se apregoa tanto as contas certas, como é que é possível deixar que a despesa primária passe a pesar mais 3,4 pontos percentuais do PIB, não vai introduzir uma rigidez ingerível para orçamentos e gerações futuras? Quinto, se gosta tanto de atacar o período de assistência financeira e o dano que causou, porque é que desta vez não agradeceu uma autêntica lotaria que lhe saiu no ano de 2021, que foram 1.114 milhões de euros que recebeu de reembolso do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, guardada nessa altura pelo Governo, que estava em funções? E finalmente, para que os portugueses não se deixem enganar, quem é que vai pagar aquilo que hoje se diz que são fundos a fundo perdido do PRR? É ou não é verdade que a Europa se endividou para financiar este plano? É ou não é verdade que quem vai acabar por pagar essa subvenção são os cidadãos europeus, entre eles os portugueses? Agradecia respostas concretas a estas seis questões para memória futura e para bem de todos os portugueses que estão a acompanhar o debate, para que não se deixem enganar e que fiquem cientes que a única coisa em que o PS é verdadeiramente bom é em propaganda.
Muito Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Membros do Governo. Este é um orçamento sem alma, sem estratégia, sem rumo, sem uma visão para o país. Como, aliás, foram todos os 6 orçamentos anteriores, mas desta vez já nem os camaradas de viagem acreditam. Um orçamento focado em distribuir a riqueza, a que tem e a que não tem, sem se preocupar com a sua criação. Nos mais de 100 mil milhões de euros do orçamento, fora o PRR e já lá vamos, o Governo dedica míseros 150 milhões de euros no apoio às empresas e ao investimento. Quando enfrentamos a maior crise das nossas vidas, numa altura em que as empresas mais precisavam de medidas de apoio para enfrentar e recuperar esta crise, o Governo dedica 0,15% do orçamento para apoiar as empresas. Portugal já foi dos países que menos apoiou a economia em 2020. Também foi assim em 2021 e assim será em 2022, por vontade do Governo. Já no PRR, o Governo tinha colocado as empresas em segundo plano, ao contrário do resto da Europa, dedicando a esmagadora maioria do programa à concretização daquilo que prometeu e não fez ao longo dos últimos 6 anos. Mas não é de estranhar. O Governo olha para os empresários como meros pagadores de impostos. Não é de estranhar, mas é de lamentar as suas consequências. Ano após ano, somos ultrapassados por outros países e estamos cada vez mais na cauda da Europa. Se hoje temos uma crise política que o Sr. Primeiro-Ministro classificou como completamente irracional, é porque a esquerda não se conseguiu entender. E na próxima vez que os portugueses forem chamados a se pronunciarem, devem lembrar-se disso. O Sr. Primeiro-Ministro, que há 6 anos, pela ânsia do poder, se colocou refém da extrema-esquerda, é o único responsável por esta situação. Sr. Ministro das Finanças, se é verdade que o Governo enche os seus discursos com o pacote IRS e o alívio dos impostos, é bom que se diga que o Governo apenas vai devolver menos de metade daquilo que nos vai cobrar a mais. Segundo os dados do próprio Governo, a receita de IRS sobe de 14,4 para 14,7 mil milhões de euros, incluindo já o pacote IRS. No IRC acontece o mesmo, aliás, todos os impostos vão aumentar. IRS, IRC, ISP, IVA, ISV, Imposto de Selo, IUC, todos. São mais 2 mil milhões de euros que os portugueses vão pagar face àquilo que era a previsão do ano passado. Nisso, os governos socialistas são bons, a cobrar e aumentar os impostos. A apoiar a economia é que nem tanto. Sr. Ministro das Finanças, em 2015 o Governo disse que ia virar a página da austeridade, mas a verdade é que desde 2015, ano após ano, o Governo cobra-nos mais e mais impostos. Para 2022, o Governo prevê cobrar mais 9 mil milhões de euros face a 2015. Lembra-se que íamos virar a página da austeridade? São mais 9 mil milhões de euros, mais 20% do que aquilo que cobramos numa realidade que tinham prometido que ia ficar para trás. Bem, na verdade ficou bem mais para trás, ficámos muito mais acima do que aquilo que estávamos na altura. É esta a solução que o Governo tem para oferecer ao país, Sr. Ministro. Asfixiar as famílias e empresas portuguesas com mais e mais impostos e deixar a economia entregue à sua sorte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. Daquela que tem sido a conversa do PAN, o diálogo do PAN com o Governo, nós temos insistido bastante numa ideia de que as políticas de proteção animal são também políticas de proteção social. Lembremos-nos, a título de exemplo, do papel que os animais de companhia têm cada vez mais na vida das pessoas, como forma de apoio emocional, mas também até no combate à solidão de muitas pessoas, nomeadamente pessoas idosas, para a qual precisamos, evidentemente, de uma estratégia e que vimos aqui recentemente aprovada nesta Casa uma proposta do PAN nesse sentido. Também nesta Casa e por proposta do PAN, vimos aprovada uma recomendação ao Governo, aprovada também pelo Partido Socialista, para que no quadro da Diretiva das taxas de IVA da União Europeia, se possa, o Governo pugne para que os Estados-membros possam aplicar a taxa.